que o nosso Senhor deu a sua vida de uma vez por todas e que Ele retornará pela segunda vez sem ter referência ao pecado, então Ele terá apenas um ponto de referência, e esse é o rebanho. O rebanho redimido, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Gostaria de ler para vocês Hebreus capítulo 9. Eu leio a partir do versículo 26. Caso contrário, ele teria que sofrer muitas vezes desde a criação do mundo, mas assim, ele se manifestou uma única vez no fim dos tempos para eliminar o pecado por meio de seu sacrifício. Isso está claro? Para eliminar o pecado por meio de seu sacrifício, remover, perdoar. Eu continuo lendo. Versículo 28. Assim também Cristo, depois de ter sido oferecido uma única vez como sacrifício para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado ou sem referência ao pecado para a salvação daqueles que o esperam. Louvado seja o seu santo nome. Ele veio pela primeira vez, não veio apenas para tirar os pecados, está escrito, ele se tornou pecado. Ele tomou sobre si a maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele foi pendurado na cruz, carregou o pecado, carregou a doença, assumiu toda a maldição sobre si. Na sua primeira vinda, ele realizou a redenção. Na sua segunda vinda, ele levará consigo para a glória a multidão resgatada pelo sangue, os redimidos. Um compositor canta, sou redimido, posso me gloriar, redimido pelo sangue do Salvador. Eu já disse isso muitas vezes nesse lugar e também em outros lugares. Eu quero ter pregado a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, junto com os meus irmãos, de tal forma, proclamado de tal forma, que aqueles que ouviram a palavra de nossa boca aparecessem junto conosco diante da face de Deus. Esse é o sentido e o propósito da proclamação. Eu não sou pago pela pregação, não recebo um centavo por isso. Irmão Russo também não, irmão Schmidt também não, outros irmãos também não. Nós fazemos isso por convicção, de graça. E eu sou muito grato a Deus por podermos fazê-lo para sua honra e louvor. Mas a proclamação deve servir para a salvação daqueles que ouvem a palavra da nossa boca. Também na palavra da introdução, lemos juntos que o próprio Deus virá e concederá a salvação. Ele veio, ele concedeu salvação. Essa é uma mensagem de salvação, não apenas uma boa nova, mas uma mensagem divina de salvação, que traz salvação a todos os que creem em Jesus Cristo, primeiro aos judeus, depois das nações. Gostaria, com referência a ontem à noite, ler mais algumas passagens e talvez começar com Sofonias capítulo 3. Sofonias capítulo 3, uma palavra muito maravilhosa, e eu também peço que atentem a isso, mesmo quando mencionamos certos eventos e acontecimentos políticos ou religiosos. Então, por favor, atentem de que sempre, em todos os cultos a Deus, em todas as proclamações, o Evangelho, a palavra, esteja no ponto central e receba a maior parte do espaço, maior atenção. Vamos ler de Sofonias 3, a partir do versículo 14. Exulta, filha de Sião, grita de alegria, casa de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor removeu as sentenças que pesavam sobre você e destruiu seus inimigos. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não verá mais o mal. Naquele dia, clamarão a Jerusalém: não temas, Sião, não deixes cair as mãos desanimadas. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, um herói que traz salvação. Ele se alegra contigo com entusiasmo, renova-te em seu amor, exulta por ti com júbilo. Eu reunirei os que agora estão longe da assembleia festiva e estão de luto. Eles são teus, aqueles sobre os quais agora pesa a vergonha. Saiba bem, naquele tempo eu julgarei todos os seus opressores, mas ajudarei os coxos e reunirei os dispersos e os tornarei honrados e gloriosos em todas as terras onde agora são desprezados. Naquele tempo eu os trarei de volta e os reunirei, pois os tornarei gloriosos e honrados entre todos os povos da terra. Quando eu mudar o seu destino diante dos seus olhos, o Senhor prometeu isso. Louvado seja o seu maravilhoso nome. É uma palavra do Senhor. É assim diz o Senhor. Ele disse isso, e assim será, e não de outra forma. E nós compreendemos que a questão com a congregação e com o povo de Israel decorre paralelamente, pelo menos em dois períodos especiais. Quando nós voltamos para o cristianismo primitivo, então vemos exatamente como o judaísmo e o cristianismo ainda existiam paralelamente juntos por uma geração. Então veio o conhecido ano de 70, a destruição da cidade, a dispersão do povo. E agora temos uma situação semelhante. Desde o ano de 1948, esse povo voltou para casa, sim, tornou-se um Estado próprio, voltou para casa antes mesmo da declaração de Belfort, mas tornou-se um Estado próprio autônomo em maio de 1948. E agora duas coisas estão andando em paralelo: a conclusão com a congregação e o retorno de Israel, para que no tempo, quando a congregação vivenciar a consumação, os dois profetas possam proclamar a palavra em Jerusalém. O povo precisa estar presente quando é pregado. Vocês podem ler em Apocalipse 11, em várias passagens da Bíblia, que Deus terá o seu caminho com o povo de Israel. E não é estranho, ou entendemos, que Deus não enviará a eles uma dúzia de evangelistas ou duas dúzias de ensinadores ou uma dúzia de teólogos desta ou daquela faculdade. O que Deus lhes enviará? Quem Deus lhes enviará? dois profetas, segundo o modelo de um Moisés e de um Elias. Tudo mais, eles já tiveram em abundância. Quando chegar o tempo de Deus, então tudo acontecerá de acordo com o programa de Deus. E nós temos que nos conformar com isso. Nós também tivemos muitas coisas. Quantas prateleiras foram preenchidas? Foram escritos volumes e mais volumes? E às vezes, nem tão ruins assim. Havia muita edificação neles, muita sabedoria. Mas quando o tempo se cumpriu, e um período profético se iniciou, e uma mensagem profética era necessária, Deus não precisou de uma dúzia de teólogos, mas enviou um homem de Deus. Eu refiro-me a João Batista. Eu espero encontrar imediatamente o versículo que gostaria de ler. Vocês sabem que eu praticamente não me preparo. Às vezes eu leio algumas passagens da Bíblia, mas eu venho aqui como todos vocês. No Evangelho de João, no capítulo 1, está nos versículos 6 e 7, surgiu um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunhar, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Uma passagem muito forte. O sumo sacerdote Caifás, todo o sumo conselho, os escribas e fariseus, todos os pregadores, tudo é ignorado. E Deus se volta para um homem. E então está escrito, de forma quase presunçosa, para que todos por meio dele cheguem à fé. Mas deixe-me perguntar sinceramente, se todos os outros tivessem sido lançados sobre o povo, então um teria convencido uns, outro teria convencido de outra coisa, e assim teria sido introduzida a diversidade entre o povo. Deus tem um programa, um plano, um povo, uma congregação. E ele quer chegar ao seu direito quando chegar o seu tempo. Todos deveriam chegar à fé por meio dele. Um versículo muito importante. E quem não se submetia a ele, permanecia na sua própria fé, ou seja, na fé de que tudo estava em ordem, embora nem tudo estivesse em ordem. E esse é o ponto. É necessária uma grande graça de Deus para se submeter à poderosa mão do Senhor. Pense nos dias de Moisés. Alguns se levantaram e disseram, ele é o único homem aqui a quem Deus falou. Não estamos todos nós aqui também. Sim, eles estavam todos lá. Mas mais tarde, alguns deles não estavam mais lá. Com muitos outros, eles pegaram seus incensários e deveria ser decidido, e vejam lá, a terra se abriu e os engoliu. Diante de Deus, não valem reivindicações. Diante de Deus, só vale o que ele mesmo determina, decide e executa. Lá havia um homem enviado por Deus, seu nome era Moisés, e ele nem queria ir, havia suficiente no país, ele não queria ir. Amados, uma coisa nós queremos ressaltar, por causa da verdade, todos os filhos de Deus, em todos os tempos, aceitaram e acolheram os verdadeiros homens enviados por Deus. Mas eles eram profetas, não evangelistas, não pregadores apenas, eles eram profetas. E por isso está escrito, a palavra foi dada aos profetas. A palavra veio aos profetas. E também por isso, ele se preocupou e deixou escrever e dizer, quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de um profeta. Também por isso, somos gratos. Deus cuida de tudo. Vejam, João, na ilha de Patmos, era um homem muito especial. Primeiro, um apóstolo. E de repente, um profeta que foi levado pelo Espírito ao celestial para ver o que estava por vir, para escrever, para que tivéssemos uma orientação duradoura e pudéssemos constatar repetidamente que as coisas aconteceram e se realizaram como foram preditas na palavra. O irmão Rus leu do profeta Isaías. Eu gostaria de citar brevemente 2 ou 3 versículos, pois muito em breve o Senhor sairá de sua morada para julgar os habitantes da terra por suas dívidas, por suas transgressões. Então a terra revelará o sangue que engoliu e não mais esconderá os assassinados que nela foram enterrados. Ainda haverá muitas revelações. Já ouvimos e lemos na mídia o quanto os ditadores causaram estragos e quantas pessoas eles têm sua consciência aqui e ali, quantas instituições religiosas têm em sua consciência. Tudo será revelado uma vez. Tudo será visto, mas o povo de Deus entrará nas câmaras, será levado para a glória. E está dito aqui no capítulo 24, quando isso acontecerá, Isaías 24, versículo 23, aqui está: então a lua empalidecerá e o sol se envergonhará, porque o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém. E diante dos seus anciãos haverá resplendor de luz. Talvez eu esteja presumindo demais, já não sei, mas sobre o dia do Senhor também está escrito: o dia do Senhor virá e o sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue. Nesse contexto específico é dito: então, nesse tempo, o Senhor assumirá o domínio no Monte Sião e em Jerusalém. Não podemos entrar nesses detalhes, mas estamos felizes que Deus tenha deixado dizer tudo. Eu vou ler ainda versículo 19, no capítulo 24. A terra será destruída em pedaços, a terra será fragmentada em lascas, a terra será abalada e balançada, a terra cambaleia como um bêbado e balança como uma rede, e o seu pecado pesa sobre ela. Ela cai e não se levanta mais. Mas o Senhor, ele deu a promessa: eu criarei um novo céu e uma nova terra que permanecerão diante de mim. Se o antigo cair, às vezes, quando as pessoas falam desse dia específico, em inglês chamado de Doomsday, quando é falado desse dia especial de destino em que tudo deve chegar ao fim, então eu gostaria de poder falar junto na conversa e dizer: ouçam, prezados amigos, Deus só vai pôr fim a uma coisa que não pode perdurar, para dar lugar àquilo que permanecerá para toda a eternidade diante dele. Deus não tem más intenções, pelo contrário, vamos nos alegrar por ele acabar com o velho e dar um fim nele, para trazer o novo de uma vez por todas à existência. Eu creio, todos vocês conhecem Romanos 8, toda a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, aguarda para ser liberta da decadência ou do que é passageiro. Então, anotei Daniel 7, E gostaria de ler isso para falar brevemente sobre ontem à noite. Daniel 7, aqui eu gostaria de ler os versículos 2 e versículo 3, e então versículo 7. Com as seguintes palavras: eu, Daniel, tive uma visão durante a minha visão noturna e vi os quatro ventos do céu agitarem o grande mar. Então, quatro animais poderosos surgiram do mar, cada um diferente do outro. Nós escrevemos, ou eu escrevi isso no livro, Deus mostrou aos profetas o decorrer da história da humanidade desde aquele tempo até a chegada ao reino milenar. Não importa se houve centenas de impérios, Deus faz a história da salvação. E eu creio que foi o nosso chanceler quem sempre disse que a história decidirá. Estamos felizes que Deus também decide sobre a história e que tudo acontece como deve acontecer. Mas nos chama a atenção quatro animais poderosos no total e nada mais. E esses quatro animais são quatro impérios mundiais. Agora alguém dirá, se o Império Romano é o último império, então tivemos tantos outros impérios que também existiram. Mas eles não têm nenhum significado profético, porque eles deveriam ser listados aqui em páginas e páginas, se eles sequer pertencem ou se encaixam no quadro da história do tempo do fim. Deus quis nos dar informação sobre o que aconteceria para que, quando acontecesse, pudéssemos reconhecê-lo. Eu desejaria que os historiadores me explicassem por que o período de 1933 a 1945 é chamado de Terceiro Reich, o Terceiro Império. Por quê? E não como segundo, quinto ou quarto, mas como terceiro. O que vem bem no fim? Apenas o quarto, pois o quarto é o último. Todo o resto que existiu, seja o terceiro ou quinquagésimo, há muitos impérios na Terra, muitos povos, grandes potências. O que lemos ontem à noite da pregação do irmão Branham, as 70 semanas ano de Daniel, proferido em agosto de 62, o que ele disse: os três ismos surgirão, o fascismo, nacional-socialismo e o comunismo. E os dois primeiros acabarão ou findarão no comunismo. E então ele disse, no final, tudo findará no catolicismo. Meus amados, tem que ser assim. O Império Romano, que já existia antes de Cristo, deve permanecer até o fim. E agora tem que, no fim, assumir essa forma para que as palavras da Escritura se cumpram. Eu não sei como devo explicar isso a vocês. Eu gostaria de me sentar com cada um de vocês e dizer, ouçam e vejam, foi assim que Deus disse e assim que está acontecendo agora diante dos nossos olhos. Mas eu creio que já lemos o suficiente e compreendemos do que se trata realmente. Eu gostaria agora de ler Daniel 7, versículo 7. Então, em minhas visões noturnas, apareceu-me, de repente, um quarto animal, terrível e assustador, e extraordinariamente forte. Tinha dentes enormes de ferro, devorava, esmagava e pisoteava com os pés o que restava. Eu não vou continuar lendo para não entrar em uma aula inteira sobre a Bíblia. Era um quarto império. E nesse tempo que aconteceu, vocês podem continuar lendo no versículo 9, eu observei até que cadeiras foram colocadas e um ancião venerável se sentou. Portanto, o juízo será realizado em conexão com isso. Quando esses reinos, ou o último reino, vivenciar o seu fim e o Senhor estabelecer o seu reinado. Vou ler para vocês do mesmo capítulo, provavelmente versículo 28. Eu tenho um par de óculos antigos que não me serve muito bem. Versículo 23. Ele me deu a seguinte informação. O quarto animal representa um quarto reino que surgirá na terra, diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra, pisará e esmagará tudo. Os outros reinos, vocês podem ler isso no livro, quando eles existiram, não conseguiram fazer isso. Mas o último dominará o mundo inteiro. O Oriente, o Ocidente, o Sul e o Norte obedecerá às instruções dessa instituição, desse verdadeiro poder mundial. Não foi isso que previ meses atrás, ou mesmo escrevi. Não precisamos mais de todos esses blocos. É preciso que surja uma única coisa, um poder que será utilizado para executar os planos que simplesmente fazem parte do plano de Deus. As grandes potências se tornam pequenas porque chegou a hora e elas colocam o seu poder, justamente esse poder do que se trata, colocam à disposição. Está aqui adiante, mas os 10 chifres significam que 10 reis surgirão desse reino. Não lemos ontem à noite que os 10 reis colocarão seu poder à disposição da besta até que as palavras de Deus tenham se cumprido. O profeta Daniel também já tinha visto essas coisas em visões. E continua aqui no versículo 29. Ele proferirá palavras arrogantes contra o Altíssimo e maltratará os santos do Altíssimo e procurará alterar os tempos festivos e a lei, e eles serão entregues ao seu poder por um ano, 2 anos e meio ano. 100% preciso. Após o arrebatamento da congregação, de acordo com aquilo que o profeta Daniel viu, que recebeu mostrar nas 70 semanas anos, a última semana ano, os últimos 7 anos e os primeiros 3 anos e meio são destinados ao ministério dos 2 profetas, os últimos 3 anos e meio ao grande tempo de tribulação, onde muitos crentes e também os judeus selados morrerão como mártires. Mais preciso, não é possível ser dito e descrito. Bem-aventurado aquele que vê e reconhece. Aqui são mencionados anos, 1 ano, 2 anos e meio ano. Isso eu não estou lendo do jornal, estou lendo aqui de Daniel 7. Deus tem uma repartição do tempo e está escrito nesse livro de Daniel que aquele que faz aliança também a quebrará. Talvez eu leia para vocês. Daniel 9, versículo 27. Daniel 9, versículo 27. E ele fará uma aliança firme com a multidão por uma semana ano. Vocês leram juntos? Uma semana ano. Durante a metade da semana ano, abolirá o sacrifício e a oferta, e em seu lugar será colocada a abominação da desolação, até que a destruição decidida se derrame sobre a desolação. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe-me continuar a ler Daniel 7, a partir do versículo 26. Mas então o tribunal se reunirá. Esse não é ainda o juízo final. Não, não é o juízo final. Isso aqui é antes do milênio. O juízo final será após os mil anos, quando todos que já viveram algum tempo terão que ressuscitar para comparecer perante o trono branco. Mas então o tribunal se reunirá e o poder lhe será tirado para ser destruído e eliminado para sempre. Agora vem. Então o reino, o domínio e o poder sobre os reinos debaixo de todo o céu serão concedidos ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno e todos os outros reinos o servirão, lhe serão submetidos. O teu reino venha, ele virá. Seja feita a tua vontade, será feita assim no céu como na terra. Assim como o anticristo, como nós lemos, se espalhará e exercerá o seu domínio sobre toda a terra. Ele é, afinal, o imitador de Cristo. Cristo tem o direito ao domínio sobre toda a terra, e não o anticristo. Mas ele precisa imitar todas as coisas. Eu não quero usar as palavras que Lutero usou, mas nós vemos aqui claramente diante de nós, pois vivemos no tempo em que isso está acontecendo. Deixe-me ler ainda de Daniel 2, algo realmente maravilhoso. Talvez para alguns seja incompreensível, porque Deus usou certos símbolos, imagens e parábolas para expressar um significado que revelasse daquilo que se trata. Daniel, capítulo 2, versículo 34. Você estava absorto ou aprofundado em contemplação até que uma pedra se soltou repentinamente da montanha, sem o auxílio de mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro da estátua e a destruiu. Uma imagem, todos vocês conhecem a estátua que Daniel viu, com os diferentes metais, até os pés. E eu continuo lendo, versículo 35. De repente, o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro foram esmagados e espalhados como palha no verão, nas eiras. E o vento os levou, de modo que não restou nenhum vestígio deles. Mas a pedra que havia esmagado a estátua tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. Uma imagem maravilhosa da revelação de Deus em Jesus Cristo e a sua confluência em Deus. Jesus Cristo é essa pedra, todos vocês sabem disso. Se vocês não sabem, vou ler rapidamente para vocês, porque eu não quero que ninguém saia daqui e diga que algo foi dito que, por vontade própria. Eu vou ler de 1 Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 2. E como crianças ou filhos recém-nascidos desejem o leite espiritual puro para que por ele cresçam para a salvação, se realmente provaram que o Senhor é bom ou amigável, ao se aproximarem dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens como inútil, mas considerada por Deus como uma joia escolhida, vocês também serão edificados como pedras vivas para uma casa espiritual, para um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu continuo lendo. Versículo 6. Pois está na Escritura, consultem Isaías 28:16. Eis que eu ponho em Sião uma pedra eleita. Essa pedra eleita é Jesus Cristo. ele saiu de Deus e volta para Deus. Ele é Deus e continua sendo Deus. Eu leio adiante, pedra eleita, pedra angular, preciosa, e quem nela coloca a sua confiança, amém. Quem nela coloca a sua confiança, eu não coloco minha confiança em nenhuma pedra encontrada em algum lugar aí no deserto, eu coloco minha confiança nele que, como rocha, acompanhou o povo de Israel e foi batido, e do qual todos beberam. Não uma pedra morta, mas uma pedra viva, rejeitada pelos construtores, mas reconhecida como pedra angular por aqueles que encontraram graça diante de Deus. E não apenas como pedra angular, mas também como pedra de cunho, pedra final. No início da nova aliança, tratava-se da pedra angular, do lançamento da pedra fundamental, do início. Agora, trata-se de reconhecer que o primeiro e o último são o mesmo, e que ele, como lhe era no início, tem que ser no fim, alfa e ômega. A pedra de esquina é também a pedra final. O que começou é o também que conclui. Louvado seja o nome do Senhor. E ele finalizará. Ele também acabará com a estátua, trará um fim a ela, e ela deixará de existir. Assim como o rejeitaram e trataram dele, ele tratará aqueles que o rejeitaram. É fácil compreender que Deus não pode aceitar rebeldes para si, para cima. Eles voltariam a se rebelar no céu? Eu gostaria rapidamente de ler um pouco mais, qual seja de Zacarias 4, para mostrar a vocês mais claramente com a pedra. Nosso Senhor é essa pedra de esquina preciosa, pedra final. Ele é o fundamento, a base sobre a qual nós fomos edificados. Zacarias capítulo 4. Versículos 6 e 7, mas por favor, pensem aqui que aqui o profeta teve uma visão da congregação do Novo Testamento como o castiçal de sete braços. Muito, muito importante. Leiam, por favor, não leiam ao largo disso. Talvez pelo contexto, eu vou ler a partir do versículo 2. E ele me perguntou, o que você vê? Eu respondi, eu vejo, lá está um castiçal todo de ouro, com recipiente de óleo em cima dele, sete lâmpadas e sete tubos para as lâmpadas que estão nele. Que imagem maravilhosa! Todo o período da congregação do Novo Testamento, sete castiçais, sete, ou um castiçal com sete lâmpadas, sete tubos de derramamento, sete eras da congregação, sete épocas nesse tempo do Novo Testamento pelos quais a congregação passa. O óleo simboliza sempre o Espírito Santo no que se refere a coisas espirituais. Um recipiente de óleo sobre esse castiçal de ouro e sete tubos conduziam o óleo até estas lâmpadas. Comparem Apocalipse 1 e os capítulos seguintes, o que João viu. Ele viu um que parecia um filho do homem que caminhava no meio dos sete castiçais de ouro. Nesta era, o Espírito Santo desce sobre a congregação, o óleo flui em nossos corações, e eu realmente desejo que venha um novo avivamento e derramamento do Espírito Santo. Existem sete tubos de derramamento, e se estamos agora na última era da congregação, então eu não creio que o recipiente de óleo tenha ficado vazio. Eu creio que nós hoje podemos tirar da mesma plenitude do Espírito mais do que nunca antes, Da sua abundância recebemos graça sobre graça. Deus pode oferecer, mas nós temos que aceitar. Que o Senhor nos conceda graça para isso. Deixe-me continuar a ler nesse quarto capítulo, Zacarias, a partir do versículo 6. Ele me deu a seguinte informação. Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por força, nem por força militar, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande montanha? Perante Zorobabel, tu serás reduzida à planície. Ele colocará a pedra angular no seu lugar, ao som de gritos de alegria, graça, graça seja ele. Isso já fala do aperfeiçoamento. Vocês veem, ali é mostrado o castiçal de ouro, as sete lâmpadas, os sete recipientes de óleo. E então Deus diz, não será por exército nem por poder, mas pelo meu espírito. O espírito que flui para dentro da congregação para dar vida à palavra, para realizar tudo o que deve ser realizado. Em Zacarias capítulo 3, leio ainda a partir do versículo 8. Ouça, Josué, sumo sacerdote, você e seus irmãos de ofício que se assentam diante de você são homens que representam um presságio, pois saiba bem, eu farei vir o meu servo chamado Rebento, pois eis que a pedra que eu coloquei diante de Josué, sobre essa pedra há sete olhos, sobre essa pedra eu mesmo gravarei a sua inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e em um dia apagarei a culpa deste país. Ele fez isso. Ele que se tornou a pedra da esquina, removeu em um dia a dívida. A dívida está paga, o pecado está perdoado, nós somos redimidos. Graças seja a Deus por todas as suas orientações, bênçãos e indicações. Graças seja a Deus por sua graça, graças a Ele por sua palavra. Graças a Ele pela iluminação que recebemos nesse tempo, nas Escrituras, por meio do Espírito Santo. Muitas vezes dissemos que só é interpretado quando as coisas ainda não aconteceram. Mas quando já aconteceram, então ninguém precisa mais interpretar, pois então a interpretação divina se manifesta naquilo que Deus prometeu. Eu mesmo fiquei dominado ao encontrar as passagens em que o irmão Branham fez declarações simplesmente grandiosas, poderosas. E nós podemos compreender essas coisas. Um homem com pouca instrução escolar, como ele tinha, ele tem a reunião naquele sábado à noite, provavelmente em Jeffersonville, e de repente o Espírito de Deus vem sobre ele. Ele corre, o que talvez algum de nós não consiga entender, mas no momento em que o Espírito veio sobre ele, ele correu de uma ponta a outra da plataforma. E de repente ele ficou parado. Muitos dizem que sentiram o Espírito de Deus e não houve nenhum efeito para fora. Eu digo a vocês, quando o Espírito de Deus vem sobre uma pessoa, então algo acontece conosco, não importa qual seja o efeito externo. E então ele ficou parado. E então ele disse algumas coisas que chegam até a destruição da América, sobre o tempo em que as mulheres recebiam o direito de voto, no início dos anos 60, as mulheres votaram pela primeira vez nos Estados Unidos e foi Kennedy quem elas elegeram. E o irmão Brandt se levantou e disse, aqui se cumpre o que o Senhor me revelou em 1933. Ele disse muitas outras coisas, como já mencionei anteriormente. sobre aquilo que aconteceria na Europa, porque na Europa, porque é aqui que deve ocorrer a última composição para garantir o desenrolar profético do tempo do fim. E foi necessário que a cabeça que estava ferida de morte fosse revivida e se tornasse a locomotiva de tudo. Eu não posso entrar em maiores detalhes sobre o tema. Tal como profeta, sinto que isso passa diferente comigo na minha barriga. Vocês sabem que os profetas, às vezes, como o profeta Ezequiel, por exemplo, recebeu a ordem de comer o rolo do livro, e isso causa uma sensação ruim no estômago. Talvez eu leia para vocês, Ezequiel capítulo 3, a partir do versículo 1. Então ele me disse: filho do homem, coma o que você vê diante de você, coma esse rolo da escritura, e vá então lá falar à casa de Israel. Então abri a minha boca, e ele me deu aquele rolo de escritura para comer, e disse-me: filho do homem, engole esse rolo de escritura que eu te dou, e enche o teu corpo com ele. Então eu comi, e era doce como mel na minha boca. Mas antes, você sabe o que está escrito antes? Eu preciso encontrar isso. Vai ser amargo para você. Quem já encontrou? Tem que estar nos últimos versículos do capítulo 2. Não importa onde se lê, mas uma coisa gostaria de destacar. Aqui está escrito: coma esse rolo e profetize, então, sobre os povos e assim por diante. Quem sabe onde se encontra o texto paralelo no Novo Testamento? Onde se encontra o texto paralelo no Novo Testamento? Antes de fazer isso, vou ler os últimos versículos do capítulo 2, são muito importantes. A partir do versículo 8, Ezequiel 2, a partir do versículo 8. Mas você, filho do homem, ouça o que eu te digo. Não seja rebelde como a geração rebelde. Abra a boca e coma o que eu lhe dou agora. Quando olhei, vi uma mão estendida para mim, e nela havia um rolo de pergaminho. Ele o desdobrou diante de mim e estava escrito na frente e no verso. O que isso lembra a vocês? Apocalipse capítulo 5, abertura do livro selado. Estava escrito na frente e no verso, e depois selado, como continuamos a ler ali. E aqui continua, descrito no verso, nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. E depois o texto que eu já li, ele teve que engolir simbolicamente esse papel, afinal, era apenas um rosto, graças a Deus, uma face, graças a Deus. Assim, antigamente os profetas tinham que ver o que precisavam fazer, e ele comeu o pergaminho, tendo então que profetizar sobre os povos. Leia a última parte no Apocalipse capítulo 10, pois lá está escrito aproximadamente a mesma coisa. Apocalipse capítulo 10, a partir do versículo 8. Então a voz que eu ouvi do céu falou comigo pela segunda vez, dizendo: vá, pegue o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui até o anjo e pedi que me desse o livrinho, e ele me respondeu: pegue-o e coma-o. Ele causará um gosto amargo em seu estômago, mas na boca será doce como mel para você. Não foi isso também que Ezequiel testemunhou? Ele foi dito sim. Então está escrito: então peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E ele era doce como mel na minha boca, mas quando o engoli, tornou-se amargo no meu estômago. Então me disseram: você tem que profetizar novamente sobre muitos povos e nações, línguas e reis. Não vou entrar em maiores detalhes sobre todas essas coisas. Aconteceram de toda forma, assim como Deus disse em sua palavra. Mas nós estamos aqui para, com olhos abertos, ordenar as coisas para ver e ordená-las. Mais uma vez, gostaria de enfatizar: vamos agradecer a Deus pelo grande privilégio que Ele nos concedeu de termos sido dignificados de justamente estar nessa geração tão decisiva da história da humanidade na Terra, de termos olhos abertos, corações abertos, de crer e compreender o que está acontecendo agora, incluindo o desenvolvimento geral, como vemos aqui. Não quero dizer muito, mas uma coisa que nos dói a todos, mas tem que ser assim, é justamente a união religiosa e política. É preciso que chegue a um poder e nós vemos que está acontecendo. Os tratados de Roma têm a sua validade. O que me ofende, devo dizer a vocês toda a franqueza, é o fato de que foi adotado para bandeira, como uma bandeira europeia, o símbolo das 12 estrelas que estão sobre a cabeça de Maria, com a qual Maria é sempre eternamente coroada em milhões de imagens e estátuas. Essas 12 estrelas na bandeira europeia me preocupam muito. E eu vou dizer a vocês por quê. Existem apenas duas imagens no Apocalipse que significam mulher e congregação ou igreja. Isso é Apocalipse 12, com a mulher vestida com o sol e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Apocalipse 12, versículo 1. E depois há outra mulher, em Apocalipse 17, coberta de nomes blasfemos. Como prostituta, ela cavalga sobre a besta. E agora ela toma para si a imagem da verdadeira congregação, a imagem com as 12 estrelas, para si, e cavalga adiante como prostituta. Isso me deixa irado. Quando se olha para os símbolos, tudo foi trocado. Na verdade, não deveria me ofender. Trocaram tudo. Quem viu a última foto, quando nosso chanceler federal estava na Polônia, a foto não foi tirada em um cemitério. O abraço com o Majuszewski, como ele se chama, o nome polonês é um pouco mais difícil para mim de pronunciar. Vocês podem ver isso no meu escritório, sob uma estátua de Maria, onde Maria está assim, coroada no fundo, acima desses dois, o Sr. Kohl e, como se chama ele? Mazowiecki, está certo? Mazowiecki. E os dois se abraçam e Maria mantém as suas mãos em sinal de bênção sobre tudo isso. Não é Maria que mantém as mãos sobre a congregação, é Nosso Senhor, cujas mãos foram perfuradas na cruz do Gólgota. Ele diz, ninguém os arrebatará da minha mão. Nós estamos nas suas mãos marcados. Não precisamos de um culto, nós precisamos de uma fé viva. Mas aqui, onde a separação, onde a cabeça foi ferida até a morte, e a linha divisória entre o leste e o oeste passava apenas alguns quilômetros do castelo de Wartburgo, onde as 95 teses foram afixadas na igreja do castelo de Wittenberg naquela época. Aqui, a espada golpeou. Aqui, a ferida da espada foi feita. Agora, tudo está sendo curado. Tudo está voltando de volta ao normal. Como já disse, sinto-me mal no meu estômago quando penso que desenvolvimento nós já percorremos atrás de nós e como agora está ocorrendo 100%, tomando seu caminho, e que estamos agora, de fato, na fase final. Eu não seria tolo o suficiente a ponto de dedicar algum tempo, porque ninguém pode saber. Sejam semanas, meses ou anos, só Deus sabe, e isso é suficiente. Mas tanto sabemos nós que o relógio está prestes a bater meia-noite e que a contagem regressiva já começou. Bem-aventurado aquele que reconhece isso agora e percebe tudo que não é de Deus, sai e separa para servir ao Senhor. Pois também Simão Branham disse, bem no fim, uns terão o selo de Deus e os outros a marca da besta. Todos os que agora seguem a grande massa receberão a marca da besta. Todos aqueles que se separarem, saírem e foram consagrados a Deus e selados com o Espírito Santo para o dia da sua redenção, eles carregam o selo de Deus. Que o Senhor nos abençoe a todos. Eu sei que não foi uma pregação, se poderia apresentar algum estudioso, mas uma coisa eu sei, que o Espírito de Deus tem a capacidade de aperfeiçoar aquilo que foi reunido de forma assim tão assim amadora, de completar o quadro e nos dar a todos a clareza sobre o que precisamos saber para reconhecer o tempo e a hora, de fato, por convicção, com ênfase divina. Tem que chegar ao ponto que ninguém fique mais sentado em casa pensando consigo mesmo, sim, talvez esteja agora chegando o tempo. Isso tem que acontecer de forma tão poderosa que as pessoas compreendam. Não está quase, está já na hora. O tempo não está simplesmente próximo, o tempo chegou. Nós precisamos nos preparar para encontrar nosso Deus e servi-lo, estar para Ele aí, tomar nossa decisão por Ele e viver para Ele que morreu por nós. Ao Seu nome seja todo louvor e toda glória, agora e eternamente. Amém. Vamos levantar e cantar juntos o corinho Assim como eu sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Cordeiro de Deus. Eu venho, amados, nós inclinamos nossas cabeças, inclinamos nossos corações diante do Senhor. Não deve restar nenhum coração de pedra na presença de Deus. Ele quer removê-lo e dar um coração que sinta, que tenha empatia, que seja sensível, um coração cheio de amor como ele tinha. Eu me sinto movido a lembrar mais uma vez, indicar mais uma vez o que o irmão Branham disse no dia 19 de março de 1962. Naquela época, logo após a construção do Muro de Berlim, no dia 13 de agosto de 1961, e isso então no dia 19 de março de 1962, ele disse: quando a parte oriental da cidade for devolvida, então o comunismo chegará ao fim e dará lugar ao catolicismo. Nós sabemos, pelas Santas Escrituras, que assim tem que acontecer. Nós lemos no profeta Daniel sobre os quatro reinos. Não havia mais e não haverá mais. E esse quarto império, às vezes era fraco, às vezes mais forte. Mas no fim, é como está escrito, ele ressurgirá do abismo. E Satanás, o dragão, lhe dará poder. Assim está escrito em Apocalipse 13, a partir do versículo 1. Nós vivemos no tempo em que esse reino se forma e surge diante dos nossos olhos. É oficialmente chamado de Império Romano. Originalmente, o Império Romano da nação alemã. Também sobre isso pode-se ler e perguntar por que teve que ser assim. Meus amados, tempo do fim está aí. A última fase foi iniciada. A plataforma política e religiosa está firmemente estabelecida. Faça uma aliança entre política e religião, com a diferença de que o governante religioso domina os políticos e eles não sabem o que está acontecendo. Mas, de acordo com o testemunho das Escrituras, eles têm que colocar o seu poder à disposição até que as palavras de Deus se cumpram. Nosso Senhor diria hoje aqui, nesse dia, essa escritura se cumpriu diante dos seus olhos. Muitas escrituras estão se cumprindo diante dos nossos olhos nesses dias. Louvado seja o nome do Senhor, que nos abriu os olhos para que pudéssemos ver, reconhecer e crer. Meus amados, diante desse acontecimento tão sério, eu posso pensar que alguns aqui presentes que desejam tomar sua decisão plena e totalmente para o Senhor. Eu digo a vocês o que pode passar-se dentro de vocês. Satanás virá e dirá: você já tentou, você quis, mas veja, não deu certo e não vai dar certo. Ele continuará sempre assim. Não dê ouvidos a ele. Ouça o que o Senhor diz. Venha a mim, todos os que estais cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso para as vossas almas. Simplesmente venham ao Senhor. Ele vos aceitará, perdoará tudo. E no último minuto, no último instante, os tornará sua propriedade. Quem quer ir à perdição, ficar separado de Deus para sempre? Quem quer isso? Nenhuma pessoa que tem clareza nos seus sentidos. Esforce, dê-se um empurrão e venha ao Senhor, porque Ele está chamando vocês. Vocês devem ouvir esse chamado hoje. O tempo é sério, o tempo está próximo, o tempo chegou. Deus tenha misericórdia de todos nós e conceda sua graça nessa hora séria em que chegamos. Quem quiser levantar sua mão para o Senhor, que o faça. Todos orem, todos fechem os olhos, todos abram seus corações. Esta é a hora do cumprimento das Escrituras. Este é o tempo do chamado para fora da congregação noiva e da união de todas as forças anticristãs. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos de coração por podermos ter a tua palavra, sermos iluminados e recebê-la iluminada e revelada pelo teu Espírito. Senhor, oramos juntos, especialmente por os nossos jovens. Amado Senhor, tu queres intervir, resgatar, puxar para fora, salvar, libertar, abençoar, salvar, conceda uma decisão divina. Uma fome, uma sede por ti, para te servir, te seguir e estar à tua disposição. Senhor, nós te agradecemos pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela gloriosa mensagem de salvação que ainda hoje salva todo aquele que crê em Cristo. Nós te agradecemos pela palavra profética do Antigo e do Novo Testamento. Senhor, nós vivemos nela como os peixes vivem na água, pois o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, nós te adoramos. Salve agora a todos, liberte a todos, cure a todos, abençoe a todos e batize com o Espírito e fogo. Batize com o teu Espírito Santo. Vem sobre a tua congregação e sela-nos. Sela-nos com o selo do Espírito Santo, que é o selo de Deus. Aleluia. Aleluia. Tira toda a indiferença. Tira todo estado de morno. Tira tudo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Aleluia. Aleluia. Louvado sejas. Louvado sejas.